Vamos lá, Rodolfo, vamos falar um pouquinho, tá chegando, né, as informações, eu tenho visto aí, tem subido o número de casos aí né, da dengue, enfim, e já começa a preocupar. Outro dia a gente trouxe aí o pessoal dos vetores, mas, né, eles não fazem milagre, né, eles só fazem o que tem que ser feito. Tudo bem, Rodolfo, obrigado por ter vindo, bom dia, vamos conversar um pouquinho hoje, né.
Bom dia, Bilão, bom dia, Tamba, o Edson Júnior. Todos os ouvintes da Primeira FM, vamos falar um pouquinho sobre, mais uma vez, sobre a dengue, né? Acho que é um assunto que você comentou, que a gente bate sempre em cima. Sim. No período do verão, e nesse primeiro mês aí nós assustamos, tá? Nos dois últimos anos nós tivemos um número bem controlado dentro do município.
Sim.
Mas eu não sei se o brasileiro tem bastante isso, né? Quando está tranquilo, dá aquela relaxada e talvez seja esse o resultado, né?
Será que não foi o caso também da pandemia? O pessoal ficou mais assustado, mais em casa?
Até discutindo com o pessoal da saúde, a Rafaela até comentou, o pessoal ficava mais em casa, então cuidava talvez até um pouquinho melhor do seu quintal, da sua residência ali. Sim. Então talvez seja um dos motivos do número ter sido tão reduzido lá atrás.
Uhum.
E agora já está dentro, vamos falar assim, que no primeiro mês já está quase no atingindo o que foi feito o ano passado inteiro, né?
Nossa, quantos casos nós temos até agora?
Ontem eu pedi um levantamento para o pessoal do controle de vetores.
Sim.
Nós tivemos em 2021 138 casos durante
no
o ano
total?
Todo, no
Olha.
Ano todo.
Nossa.
2022 já foi para 286 casos confirmados. E aí aqui, assim, esses casos são confirmados conforme os exames, né? Às vezes tem alguma pessoa que vai lá, tem os sintomas e acaba não indo fazer os exames necessários, então a gente não consegue computar.
Mesmo assim, foram 280
isso, e... Teve um aumento aí, praticamente um pouco mais que o dobro, né? E aí em 2023, só em janeiro, nós tivemos 145 casos.
Sua vida já...
2023, né? Uhum. Nesse ano.
Sim.
Então já subiu muito, a gente... nos reunimos ontem de manhã já para tomar intensificar as ações que a gente já vem desenvolvendo durante o ano todo, né? E tomar novas ações para que a gente consiga ou reduzir o número, não, né? Mas reduzir esse crescimento tão alto, né?
Tá, então tá aí, né? Já são 140 e poucos casos,
145,
quase 5, né? Já é preocupante porque apenas... Um mês, praticamente, né? Hoje é dia 2, um mês, nós já temos tudo isso de casos, né, confirmados. A gente sempre lembra que, às vezes, né, a pessoa não vai, né? E às vezes dá todo o sintoma e ele vai lá, toma alguma coisa lá que, né, e acaba passando, né? E aí, é esse que é o grande problema, não é? Porque aquela região onde ele mora, mais tarde.
É importante a gente falar, até a gente sempre comenta, sempre fala, mas nosso trabalho, o trabalho tanto do controle de vetores quanto da SUSEM, que nós estamos com as duas equipes em Itápolis, tá? A SUSEM de Araraquara está nos ajudando, tá batendo casa em casa também como controle de vetores. Eles trabalham com base nas informações dos casos positivados.
Sim.
Então, se nós estamos aqui no Campestre, se o Campestre tiver um número elevado, o próximo passo dos nossos atos, tanto do controle de vetores quanto da SUSEM, vai ser vir para o Campestre.
Entendi.
Então, essa informação é muito importante.
Onde tem o caso, quem, é que eles vão
quem
fazer um bloqueio,
sentiu,
né?
Quem teve o problema,
uh-huh.
Procure as unidades de saúde, procure o hospital, vai ter o atendimento e vai fazer o exame. Confirmando, isso vai para o nosso cálculo, a nossa conta, né? Para saber para onde, qual é o próximo passo que a gente tem que dar.
Sim, agora, Rodolfo, por exemplo, a pessoa aí está com algum, né, sintoma, né? Aquela coisa, febre, de repente uma dor muscular, aquelas manchas, né? Vermelhões, né? Então ela pode ir aonde? Já direto para o pronto-socorro? Como é que funciona?
Na verdade, nós estamos com os dois atendimentos, né? Tanto nas unidades de saúde, vamos falar assim, nos horários de atendimento das unidades, pode procurar a unidade. Os enfermeiros são preparados para esse primeiro atendimento e, se necessário, já vai encaminhar para o tratamento médico.
Sim.
E na Santa Casa, é caso de emergência, fora de horário, né? Que vai ser o primeiro atendimento ali que também estão preparados para fazer atendimento e se necessário, encaminhar para diagnóstico de dengue.
Exatamente.
Fazer a sorologia que a gente fala.
A gente sabe que, né, em si, a dengue tem algumas, vamos dizer assim, alguns fatores que podem até, principalmente a hemorrágica, né, podem até levar à morte, né, a óbito, né?
É até por isso a nossa preocupação, né, quanto maior o número de casos, maior é o risco de termos algo pior ali, né, da gente não conseguir combater ali, vamos falar assim, né? Então é por isso a nossa preocupação, porque é um risco, né? Vamos falar assim, é baixo, mas é um risco. Então a gente precisa colocar isso na consciência, né? Na conta.
E a gente sempre fala que atrás, hoje tem também, né, não só a dengue, atrás do mosquitinho, hoje ele traz chikungunya, né? A Zika vírus, enfim, são doenças até um pouco...
Até a febre amarela, né?
A febre amarela.
O Aedes aegypti transmite também, então mosquitinho encardido aí que a gente precisa combater e lutar contra ele, né?
E não adianta, né? Já fizeram tudo até agora, nós não temos uma vacina, assim, eficaz. Até tem, né? Mas a vacina da dengue, ela tem aí os seus... E não é 100%, né? A gente sempre fala que tem os seus períodos, né? Parece que a cada 3 meses tem que tomar até dar um ciclo e tal. E mesmo assim, às vezes, ele multa, né? O vírus aí multa, enfim, e acaba aquela vacina não protegendo, né? Porque às vezes o cara não tomou tudo certinho, toma uma, acha que é só aquilo. Não tem jeito se a gente não fizer a precaução. Nós temos que, infelizmente, é matar o mosquitinho quanto mais rápido possível.
Quanto antes, né?
Rodolfo, então, o pessoal da prefeitura trabalhando, você falou que tem o pessoal da SUSEM, como é que estamos aí de veneno, né? Porque tem aquele veneno que...
É até importante a pergunta, Bilão. Muita gente me manda mensagem, até para a Rafaela comentou que pedem para ela também, aquela nebulização veicular, né? Que passava antigamente o fumacê, né? Vamos falar, era o popular fumacê.
É isso. É,
a indicação da SUSEM hoje não é mais o fumacê, até por conta da efetividade da aplicação, né? A orientação que a gente tem é que o que foi passado pelo pessoal da SUSEM é que esse tipo de trabalho ele não é tão eficaz, porque o inseticida se dissipa no ar. Então, se a sua casa estiver fechada, isso não vai resolver, não vai entrar na sua casa. Pesquisas indicam que mais de 80% dos focos são dentro das residências, então que no caso não iria resolver com tanta efetividade quanto à nebulização costal. Hoje nós estamos fazendo a nebulização costal, tá? A equipe do controle de vetores faz a parte de nebulização e a parte de vistoria dos quintais, das residências. E a SUSEM está fazendo apenas a parte de vistoria de quintal, de acompanhamento nas residências.
Tá, aquela história que o pessoal quer, né, que volte... Aquela caminhonete que passava de noite e tal, tem mais.
Não, na verdade, assim, algumas prefeituras ainda fazem, elas fazem por conta delas, mas é para inglês ver, vamos falar assim, porque a efetividade é muito menor do que essa nebulização que nós fazemos, que é o funcionário entrando dentro da residência com inseticida para passar no local.
Com aquela bombinha costal.
Bombinha costal fazendo aquele barulhinho lá e passando o veneno dentro da própria residência.
Tá.
Aqui uma informação muito importante, eu até gravei um vídeo ontem falando sobre isso.
Sim.
E no vídeo eu comentei sobre o óleo, né? Antigamente o veneno tinha, o inseticida tinha,
né?
Aquele óleo, ficava grudando o chão, a mulher acabou de limpar a casa, ela não quer que passa, porque eu vou ter que limpar de novo. O pessoal pediu para informar realmente, até eu não sabia, tá? Tanto ontem eu falei e hoje eu estou corrigindo.
Sim.
O inseticida não tem mais esse óleo. Ele já, inclusive, já fizeram até com com um cheiro mais agradável, vamos falar assim. É necessário se retirar da sua residência, ficar 10, 15 minutinhos lá fora, por conta do efeito do inseticida, né? Ele continua sendo inseticida, mas ele já tem um cheiro mais agradável, não tem essa oleosidade que tinha antigamente. Então, pode receber dentro da sua casa, deixar passar o inseticida. Vai ter efetividade, sim. É muito maior do que o próprio fumacê que passaria na rua ali e faria aquela fumaça e hoje não é tão mais, não é indicado mais, não é tão efetivo quanto é o da bomba costal. Então, abram sua residência. Se o fumacê passar na sua região, é porque está tendo muito caso. Abra sua casa, vai proteger você e sua família, né?
Muito bem. Bom, agora eu vou já entrando nesse assunto, não é? Que a gente sabe o que acontece. A gente precisa ter a limpeza, não é, da nossa casa, de repente do terreno aí do lado, da sua casa, enfim. E a prefeitura, o que está fazendo para a limpeza das nossas, né, áreas verdes, etc.? Porque estou sabendo que foi contratada uma equipe, não é? O Mi outro dia veio e falou dessa equipe. Porque, olha, eu vou falar para você, né? Eu estava até chegando aqui, já tem, a gente limpou ali, né, um pouquinho de mato, já tem de novo,
sim,
não é?
Sim.
A gente vê terrenos, às vezes as praças já estão de novo com o mato lá, e a gente sabe que ali, às vezes, não é tanto o mato, mas sempre, às vezes a pessoa derruba ali, deixa alguma coisa que pode, e vai chover, né? A gente sabe, sim, que está chovendo. O que a prefeitura está fazendo? Qual é o, né, o combate?
Vamos, né, lá, Bilão. Nós continuamos com a nossa equipe, né? Tanto a equipe do meio ambiente quanto a equipe de serviços públicos, sim, fazendo a limpeza das áreas públicas. É importante você falar, o mato não vai gerar o mosquito, né? O mosquito da dengue. Mas um lixo jogado lá, um copo de plástico que foi jogado pela janela do carro, às vezes, que parou ali e vai acabar virando um criador de dengue. Então, a nossa equipe, tanto do meio ambiente quanto do serviço público, continua na rua, continua cumprindo o cronograma, fazendo essa limpeza das áreas. E a equipe terceirizada, que são 20 pessoas que estão no dia a dia aí fazendo a roçagem, fazendo a limpeza, recolhendo esses possíveis criadouros de copo plástico, de algum lixo
sacolinha,
jogado, sacolinha e tal.
Ah.
O que eu comentei também nesse vídeo que eu gravei ontem, é algo que nós precisamos do apoio da população. A gente tem, você falou, ó, a gente limpou agora e já cresceu de novo.
E
nós temos um número elevado de áreas verdes, de área de lazer dentro da cidade, que é sob responsabilidade da prefeitura de limpar. Às vezes a gente acabou de passar no vamos falar, no Silveira. Eu tenho uma área verde no Silveira, eu acabei de passar, recolhi sofá que está jogado na área verde, recolhi todo o lixo, e eu tenho todo o cronograma da cidade para cumprir de novo. Então eu vou demorar para voltar ali. Então aí, se a população não ajudar e jogar o lixo de volta na área verde, eu vou demorar 2 meses, 3 meses, 1 mês e meio, não sei. Depende do volume ali de trabalho, né? Mas vai demorar para voltar para esse lugar e nesse período vai provavelmente ter um criador de dengue. E vai dar dor de cabeça para quem for contaminado ali, vamos falar assim, né?
Sim, porque então, às vezes eu estou perguntando, né? Porque às vezes fala, ah, mas a prefeitura não faz a lição de casa, por que eu, às vezes, né, o ouvinte e tal, ó, aí tem um terreno, tem, sei lá, né, uma área. Então é sobre isso, né, que às vezes eu falo também, mas a gente também não pode pensar por aí, né?
Sim, não, é importante assim, nós continuamos, essa equipe foi contratada pensando no verão realmente, na verdade assim, é aquilo de planejamento, né? Uhum. No meio do ano lá a gente falou, ó, nós vamos precisar de uma equipe pro final do ano, porque o mato cresce mesmo, cresce muito rápido.
Sim.
Eu vejo assim, roçou, opa, parece que roçou essa semana, na outra semana já tem lá tá 20, 30 centímetros de mato. Pelo volume de chuvas, inclusive, a gente conversava aqui fora do ar, né? Choveu muito nesse período, então o mato cresce mesmo. E a gente tem tido entendimento da população também, que viu que está trabalhando e que está fazendo. Nesse mesmo sentido, até uma lembrança que você falou dos terrenos.
Isso.
Nós temos muitos terrenos baldios dentro da cidade, né? A equipe de fiscalização está passando. está olhando. Então, assim, é até preventivamente, vamos falar assim, se você tem um terreno na cidade, às vezes, ah, eu tenho minha casa, então eu comprei um terreninho lá para investir, ou comprou um terreno. Uhum. Passa no terreno, dá uma olhada, vê como que está. Às vezes, assim, ah, eu não tenho nem noção que o mato está do tamanho que está. Às vezes a pessoa mesmo, eu demorei 10, 15 dias para passar lá, o mato estava, não, o mato estava 20 centímetros, já está 50, 60. Às vezes tem alguma coisa jogada lá, então a gente pede também a colaboração, né? Passa no seu terreno, às vezes uma construção parada, dá uma olhada realmente para ver se não tem nenhum criador nesse sentido.
Sim.
E aí, para complementar, né, comentei que nós nos reunimos ontem para tratar ações que a gente poderia fazer. Então nós decidimos fazer o mutirão de combate à dengue, que vamos usar o termo, na verdade não pode usar o termo, mas eu vou só comentar para exemplificar, que seria o estilo Cidade Limpa, né, que a TV tem acaba fazendo. Nós vamos fazer o nosso caseiro, né, que é o mutirão de combate à dengue. Ele vai acontecer em Itápolis no próximo final de semana, vou passar as datas aqui para vocês.
Sim.
Em Tapinas e Nova América no outro final de semana. Então, dias 9, 10 e 11 de fevereiro.
Sim.
Em Itápolis, nós vamos divulgar o cronograma de coleta no site da prefeitura, nas redes sociais, a gente encaminha para vocês também, aqui na rádio. Ah. E em Tapinas e Nova América, nos dias 17 e 18 de fevereiro, tá? Por que ah, mas se está tão urgente, por que não agora? Porque a gente precisa fazer a nossa parte também. É para realmente, ó, hoje é quinta-feira, vai começar na quinta-feira da semana que vem, então é para dar um tempinho realmente para que a gente pare e olhe para a nossa casa, olhe se tem algum produto, um vasilhame, ah, eu tenho garrafa velha lá, eu não uso mais, eu vou jogar fora.
Colocar então
é a oportunidade de separar isso e deixar lá que na próxima semana vai passar recolhendo.
Então, fala aí de novo, né? Nós vamos ter esse mutirão, né, da prefeitura, vamos lembrar o pessoal.
Uhum.
Agora na próxima semana, é isso, né?
Isso.
Então tá aí nos dias 9, 10 e 11 aqui no município, tá? Aqui no nosso centro urbano. E depois na outra semana, 17 e 18, em Tapinas e Nova América. Tá aí, gente, é o mutirão da limpeza, como a gente fala aí vamos jogar as coisas aí para fora, não é aquilo que realmente não serve mais, só fica aí para realmente fazer o mosquitinho proliferar, né?
Isso aí também é assim. Ah, eu tenho garrafa lá, eu tenho produto, mas eu não quero jogar fora. Então, que a gente faça o tratamento necessário que tem que ser feito.
Ah, sim.
Garrafa de boca para baixo. O Cassiano fala bastante. Falou assim, a gente faz essa coleta, mas às vezes são as pequenas coisas que acabam gerando criadouros. Lembrar da limpeza do comedouro, do bebedouro de água dos animais. Que ele tem que ser feito semanalmente para que não vire um criadouro ali.
Sim.
As garrafas, latinhas, virada de cabeça para baixo. Quando, na verdade, sim, é sempre de cabeça para baixo, né?
Sim,
porque
sim.
Às vezes você lava o quintal, acaba espirrando água ali, um pouquinho de água que fica parada.
Aqueles vazios,
já é um criador,
né? Colocar também. Tá chegando aí, já entramos em fevereiro.
Isso, vamos voltar para o carnaval, né? Nós tivemos na última semana o Festival de Verão, né? Que é valorizando os talentos itapolitanos, dando oportunidade pros ambulantes, né? Pro pessoal do comércio local trabalhar, ganhar o seu sustento também, né? Que a gente sabe que janeiro é um ano mais difícil. Demos oportunidade para os nossos artistas e demos oportunidade de trabalho para os ambulantes, né?
Sim.
E a diversão para a população, né? Que é o intuito de tudo isso. E além disso, o carnaval também, que vai voltar depois de 2 anos aí de pandemia, que a gente acabou ficando sem o carnaval, vai voltar o carnaval de rua para a família, inclusive com matinê. Para a nossa população também se divertir, né? Passar um pouquinho de
carnaval,
de todo esse problema que nós vivemos nos últimos 2 anos, né?
Ok, tá aí então, não é? É mais essa novidade aí, que não é novidade, mas
sim,
faz
sim.
2 anos que a gente não tem, né? O carnaval
de rua. A
gente
acaba divulgando de novo, né? Mas é algo que sempre acontece, todo ano acontece, só comunicando realmente que vai acontecer, né?
Isso. Tá bom, Rodolfo, né? Então tá aí, obrigado por ter vindo, né? E vamos lá, população, vamos ajudar né, a gente segurar um pouco esses casos de dengue aí, que já, né, acima aí de 140, 145, só nesse primeiro mês, né, a gente já está meio preocupado. Então, sim, tá aí, vem esse mutirão agora, semana que vem, aqui dentro do nosso município, né, aqui dentro do nosso zona urbana, depois lá para Tapinas e Nova América. E vamos aí, vamos ajudar, né, limpeza, né, a gente sempre fala, a dengue é questão de limpeza, nós não podemos deixar nenhum compartimento aí, é segurar a água, porque é ali que, infelizmente, o mosquitinho se prolifera. Obrigado, viu, Rodolfo? Um abraço, né? Obrigado. Mande um abraço lá pro Mi também, eu sei que ele tá, né, fazendo alguns exames.
Tá fazendo uns exames de rotina, mas tá na prefeitura lá, tá...
Já tá de volta aí, né? Isso. Então, mande um abraço também a todos também que trabalham lá com vocês.
Okay? A gente agradece mais uma vez a oportunidade de poder falar aí com a população. E um último recadinho que eu lembrei aqui agora, nós tínhamos programado a manutenção da José de Barros Ribeiro, não conseguiu fazer esses dias por conta da chuva. Uhum. Mas hoje eles conseguiram abrir lá aquele buraco que tinha lá logo depois do semáforo, né, no popular decidão da Faíta, vamos falar. Sim, assim. É. Então, como nós estamos no horário de almoço aí, muita gente passa por lá. Uhum. É, se puderem utilizar a Carlos Gomes, que é uma rua. Né? Na verdade, ela está conseguindo, acredito que está liberada o passeio em parte dela. Mas usem a Carlos Gomes, que é duas ruas para lá, tá um tapetão também, tá arrumadinha, aproveita que ela tá, que ela foi refeita inteira, praticamente, e evite ali o fluxo na José de Barros para que a gente consiga finalizar essa obra o mais rápido possível para retornar para a população.
E até falando nisso, deve estar continuando, né, aí vamos dizer, o esquema de asfaltamento dessas ruas, né, que o Mi veio aqui outro dia e falou pra gente, tá tendo continuidade,
Tá com continuidade, sim, nós temos os quarteirões licitados, uhum. A empresa faz você vê que dá um boom de uma vez, depois ela dá uma segurada até pelo fluxo de compra de matéria-prima, né, do material, mas eles estão trabalhando, sim, tá com a ordem de serviço, o governo tá depositando dinheiro, então tá em andamento, sim, tá?
Muito bem. Obrigado, viu, Rodolfo? Abraço a você, não é? Nós vamos pro intervalinho, né, Edson? E voltamos daqui a pouquinho. Até já.